Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é ainda a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o homem do pudim de leite. Marcelo Pereira.
Deus do céu. Olá, cara, amigo ouvintes. Estou no estúdio panorâmico do Ratos, aqui na Terra da Garoa, de frente pro nosso âncora. Ninguém me segura hoje.
Tudo bem. Aqui com a gente também, o homem do chicote de couro, Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria. Beleza. E o homem do chicote de couro é o meu nome de super-herói.
Tudo bem. Aqui com a gente também, a mulher que acha um absurdo tanto homem falando sacanagem, Patrícia Costa.
Olá, olá, caros amigos e adoradores de rádio cinema. Depende das circunstâncias. Esse falar sacanagem, tanto homem falando sacanagem, vai depender das circunstâncias. E esse não é meu nome de guerra nem de super-heroína.
Bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, ratosdecinema.com. Você pode nos enviar a mensagem pelo site, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook. O que mais Orkut. Tem é lugar para nos enviar mensagem, Orkut, tudo. Nosso contato no Twitter é o @ratos_cast. Nós temos dois e-mails também, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível para você ouvir no iTunes e no Castbox. Não tem desculpa. Nosso tema de hoje, nós finalmente estamos aqui reunidos todos para o último cast deste ano de 2017, mas ainda não o último cast da temporada. Neste cast nós vamos fazer um apanhado dos melhores filmes do ano, finalmente. Por favor, uma salva de palmas. Yay! Todo ano eu digo e repito, todo cast do final de ano, de melhores do ano, eu falo. Existem muitos casts por aí com os melhores filmes do ano. Você vai encontrar diversos casts por aí. Mas aqui a coisa é diferente. Aqui no nosso cast é bem diferente. Aqui você vai encontrar filmes para todos os públicos. Eu duvido que a galera por aí que esteja fazendo os casts tenha visto tantos filmes. Tantos filmes diferentes, com tantos temas abrangentes, como a gente aqui dos RatosCast.
É, tem uma coisa que alguém mandou um e-mail pra gente esses dias falando isso, né? Sobre como que cada um de nós assiste coisas diferentes, né? Como que a gente é uma miscelânea legal de coisas muito diferentes. Eu concordo plenamente. Vai sair muita coisa boa daqui hoje e com certeza diferente, porque todo mundo, cada um de nós assiste coisas muito diferentes. Então, não tenho dúvidas de que vai ser o melhor cast sobre os filmes do ano de todos os tempos.
Até porque falar de coisa boa é muito fácil, entendeu? Quero ver fazer ratoeira com a gente. Mas, assim, hoje é dia de glamour, entendeu? Então, cara, amigo ouvinte, pode ficar tranquilo que só vai vir a nata de 2007.
A gente tomou um banho, né, pra tirar aquela merda de semana passada.
Agora, olha só, se isso não for o suficiente pra você ouvir, caro ouvinte, ouvir este cast até o final, saiba que foi neste cast que saiu uma das melhores frases, uma das melhores e uma das mais naturais frases do nosso querido Maguinho.
Vai,
foi do
gente.
Nosso cast do ano passado, que ele cunhou a frase. Tá pronto, Patrícia? Porque eu sei que é uma frase que você gosta do Maguinho. A frase que a gente, vários casts, repetiu, que é... Abre aspas. Abre aspas. Parece que ela está atuando como a Sônia Braga, pessoa física.
Eu falei isso na vida. Eu usei isso várias vezes na vida, em diversas situações. Não, mas o Maguinho é o melhor, cara. Ele tem as melhores tiradas, as melhores frases.
Escuta o Renatão rindo no fundo, é muito bom, cara. Bem, eu queria começar esse cast primeiro. Eu sei que é muito difícil a gente fazer essa lista. Eu e o Renatão, a gente tem o Letterboxd, né? A gente meio que já vai vendo qual vai ser o melhor, o pior ao longo do ano. Mas eu queria saber de vocês. Vou começar com o Maguinho, que está aqui ao meu lado pela primeira vez. Foi fácil ou foi difícil fazer essa lista? 2017.
Particularmente, acho que eu tive um pouco mais de facilidade pra fazer. Até porque eu me arrisco a dizer que esse ano, em termos de filmes em geral, prefiro 2016 até agora, entendeu? Até porque os grandes filmes supostamente premiáveis ainda não estrearam, o que dificulta ainda mais. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer, pegar uma bela abordagem desse ano, cada um na sua categoria, e vai ser muito legal.
Renatão, me fala você, pra você foi fácil ou foi difícil?
Cara, vou te falar que eu achei mais fácil. É engraçado você comentar esse negócio do Letterboxd, que a gente vai lá e olha, e realmente foi a ferramenta que eu usei pra lembrar o que eu assisti. E eu criei uma lista lá, uma lista por enquanto fechada, onde eu vou colocando os filmes que eu mais gosto do ano. Então foi fácil, é só olhar o que me agrada, tirar dali umas anotações e pra encaixar no que a gente vai comentar aqui hoje. Então foi mais tranquilo. Eu achei mais fácil que os outros anos. Eu achei que foi um ano de um ano bem legal, um ano bem bom.
É isso que a gente vai discutir hoje, vamos saber. Paty.
É a minha primeira vez, de fato, fazendo uma lista, assim, com um propósito, né? De discutir aqui com vocês e dar minha opinião pra outras pessoas e tal. Mas foi muito difícil pra mim selecionar os melhores. Engraçado, eu achei que foi um ótimo ano. Eu, particularmente, vi muita coisa boa que ficou ali pra mim, entre as melhores coisas que eu vi esse ano. Eu realmente, assim, tive muita dificuldade mesmo.
Pra mim foi bem fácil, sim. Eu já tinha uma lista na minha cabeça. Eu costumo pegar alguns filmes do começo do ano, né? Que é um filme, são filmes que eu sei que o Maguinho e o Renato preferem deixar um pouco de lado,
descartar
um pouco. Eu não, eu gosto de colocar esses filmes, até pra gente poder lembrar que esses filmes estrearam esse ano e às vezes vale a pena até você revê-lo. Eu tenho uma ideia, mais ou menos, de qual vai ser o melhor filme do Renato. Eu tenho uma ideia de qual vai ser o melhor filme do Maguinho. Patrícia não tem a menor ideia. Mas eu tô sabendo que vão ter algumas surpresas aqui. Mas antes da gente começar com os melhores filmes, eu separei vocês em algumas categorias, pedi pra vocês pensarem em quais categorias certos filmes poderiam se encaixar. Eu pedi pro Renatão escolher o melhor blockbuster de 2017, certo, Renato?
Exatamente.
Tarefa fácil ou difícil num ano onde os blockbusters foram meio ao concurso, por crítica e público, de não terem feito muito sucesso, né? Mas a gente teve algumas surpresas também. Qual foi o melhor blockbuster de 2017, segundo o RatosCast, Renato?
Então, é interessante você até comentar isso, porque os filmes que a gente esperava que fossem ser os grandes sucessos, os grandes blockbusters, eles fracassaram em sua parte, ou na bilheteria, ou na crítica, mas a gente teve algumas surpresas, que são filmes menores, que acabaram ganhando o status de blockbuster, né? E a definição do blockbuster é aquele filme produzido de forma exímia, né, que acabou se tornando muito popular e virou um sucesso financeiro. Pensando nisso, seria fácil colocar qualquer um dos grandes filmes de super-herói desse ano na minha lista. Mas como a gente tem uma lista específica pra isso, eu vou deixar ele de fora, só pra deixar claro que a Liga da Justiça não entraria nessa lista. Eu coloco Power Rangers, mas eu não coloco Liga da Justiça. E... e como a gente vai ter uma categoria só pra isso... Okay, eu tenho que deixar claro. A gente conversou antes que queria ter caos, polêmica. Eu tenho que deixar aqui minha pitadinha de polêmica. Liga da Justiça é uma merda. Power Rangers é muito melhor. Eu também poderia facilmente selecionar, como eu falei, sucessos inesperados, como foi o caso do It, do Baby Driver, que são dois filmes que pra mim foram muito especiais nesse ano. Gostei muito dos dois. E ninguém esperava muito. E eles fizeram um grande sucesso de crítica e de bilheteria. Então, o único filme que eu poderia colocar que pra mim marca todos os quesitos, o único filme que tem força o suficiente pra chegar nisso aqui, é o Star Wars, Os Últimos Jedi.
Já esperava, Renatão, que bonito.
Não é surpresa pra ninguém a minha escolha. Eu sou beat de Star Wars, então era mais do que normal isso. O filme não é perfeito, eu sei disso, ele tem umas gorduras, especialmente no segundo ato. Tem alguns arcos de certos personagens que desandam e não são tão interessantes e não servem tanto pro andamento dessa história, mas ao mesmo tempo o Rian Johnson conseguiu fazer esteticamente o filme mais bonito de Star Wars até hoje. Ele conseguiu entregar novos conceitos dentro do Star Wars e ele conseguiu destruir, eu acho, no melhor sentido da coisa, várias paradas que as pessoas estavam esperando pra isso. Então ele cortou certas expectativas e isso é muito legal, porque às vezes é uma surpresa ainda maior, sabe, em certas escolhas que ele teve e que estão sendo até um pouco polêmicas pro público. Mas eu achei um filme espetacular. A trilha sonora é brilhante, visualmente é lindo, toda a parte gráfica funciona, tem atuações boas, em certos momentos alguns atores dão uma derrapada, mas ainda assim é um puta blockbuster, é um puta entretenimento, é um filme de qualidade e mais um grande acerto dentro da franquia Star Wars. Então, Os Últimos Jedi é o meu filme blockbuster favorito de 2017. Eu vou falar mais dele nos filmes do mês, mas por enquanto é só isso que eu tenho pra dizer, até porque eu não quero entrar em spoilers nem nada.
Muito bem. Renatão, eu queria só citar alguns outros filmes, né, en passant, que eu acho que vale a pena as pessoas também terem em mente. Dunkirk, do meu querido Christopher Nolan, foi um blockbuster desse ano também, sucesso já esperado, não foi aquele sucesso, mas fez o sucesso esperado. Obviamente, crítica também costuma gostar bastante do trabalho do Nolan.
E tá chegando com uma certa força na temporada de premiações agora, ganhou indicações ao Globo de Ouro.
Bem lembrado. Outros filmes também, dentro da questão dos super-heróis, Guardiões da Galáxia, volume 2, foi um filme que fez o seu grande sucesso também. É um filme muito bom, a gente fez um cast sobre ele. O Homem-Aranha, De Volta ao Lar, também fizemos um cast sobre ele, um filme também interessante. E eu não poderia não falar desse filme, que a gente também fez um cast, e que também foi um blockbuster muito esperado por mim, pelo menos, já que eu estou do lado do Maguinho, Alien Covenant.
Eu não sei o que, que eu falo pra ele agora, mas Alien Covenant é tétrico.
Ô, Maguinho, eu acho que a gente não fez essa pergunta ainda esse ano. Vale perguntar. Vida ou Alien Covenant?
Boa pergunta, hein, Renatão. Boa, Renatão, sempre com perguntas assais pertinentes. Vida é melhor.
Cara, enfim,
Maguinho. Na cadeira.
Enfim.
Ai, gente.
Sai da minha casa!
Batendo a porta. Enfim, pro Maguinho, eu pedi pra ele selecionar o melhor filme nacional. É isso, Maguinho?
Bom, eu me arrisco a dizer aqui que foi um dos melhores anos pro nosso cinema, né? A gente teve o resgate do público. A gente teve uma média de crescimento de 3,5% com relação a 2016. Então, as pessoas estão voltando a se interessar pelo nosso cinema. A gente teve um crescimento também de obras de gênero, que é o que a gente sempre fala e sempre bate na tecla aqui. Enfim, o meu melhor filme nacional nesse ano maravilhoso, eu vou escolher o filme do Selton Mello, chamado Filme da Minha Vida. Na verdade, ele é baseado no livro do chileno Antônio Escarmeta, chamado Um Pai de Cinema. E, amigos, assim, eu tenho que revelar que é lindo de ver. O filme é muito poético, é um filme romântico, que ele te coloca em outra época, sabe? O filme foi filmado na Serra Gaúcha, né? A fotografia do Walter Carvalho, soberba, uma das melhores do cinema em 2017. A trilha sonora, com músicas em francês, extremamente envolvente, o roteiro muito bem escrito e conduz de forma muito experiente pelo Selton Mello. Tem uma direção muito precisa, ao mesmo tempo muito singela, né? Planos bem feitos, muita câmera parada, né? Deixando a atuação falar mais alto. Enfim, a parte técnica é soberba. Finalizando, né, o filme trata de coisas da vida comum, que você está acostumado a ver, entendeu? De forma muito bonita. A virada do roteiro é sensacional. É uma verdadeira exaltação ao amor, sabe? No sentido mais amplo da palavra e do sentido. Simplesmente imperdível. Não percam quem ainda não viu o Filme da Minha Vida.
Muito bem. Tiveram outros filmes também, né, Maguinho? Você quer fazer alguma menção aos outros?
É, exatamente. Como eu falei, foi um ano espetacular. Apesar de, infelizmente, o Brasil não foi selecionado mais uma vez. Se bem que Bingo é uma excelente produção. Eu vou indicar aqui rapidamente três filmes para as pessoas verem. Que é Bingo, As Duas Irenes e Como Nossos Pais. São três excelentes filmes genuinamente nacionais. Então é isso, Bingo, As Duas Irenes e Como Nossos Pais, não percam.
Ah, eu acho legal que foi um ano que muitos filmes, o Maguinho falou isso, né, muitos filmes de gêneros diferentes, até o documentário Divinas Divas foi um ótimo representante também esse ano de documentário, animação, e eu acho que realmente o Maguinho tem razão quando ele diz que foi um ano assim, sem precedentes pro cinema nacional, há muito tempo que a gente não tem tanta força assim.
Paty, eu vou passar pra você agora, na nossa próxima categoria, que é melhor filme estrangeiro. Estrangeiro a gente diz, né? não é nem o nacional, nem o falado em inglês, né? Que chegam aqui geralmente discretos e tal, de outras línguas. Qual seria o melhor filme de outras línguas deste ano, de 2017?
Teve muitas coproduções muito boas esse ano, acabam não sendo consideradas como filme estrangeiro, porque acaba tendo um diálogo ou outro em inglês, então nem sempre esses filmes são vistos assim. Mas como filme estrangeiro completamente falado em outra língua, eu fico com O Chileno, Uma Mulher Fantástica. Me cativou muito e das coisas que eu vi realmente foi muito diferente de tudo que eu vi. Desde a direção, a fotografia, é um filme perfeitamente elaborado. Obviamente, pra quem não sabe, é a história de uma mulher trans que vive há muito tempo com seu companheiro e quando ele morre, ela tem que se reinventar e toda a vida dela tem que ser reinventada por conta de tudo que vai acontecer a partir daquele momento. É um filme que é político, mas é um filme que ele não é sobre isso. Isso é uma coisa que passa pela história do filme. É claro que tem essa motivação principal, que é o fato dela ser trans e por isso ter... Mas a maneira como o filme é filmado, nos detalhes, então você tem dos pequenos preconceitos, é legal que você consegue te cativar de um jeito que é raro, assim, em filmes políticos. Você sempre fica com aquela sensação assim, ah, ali é um filme político. Ah, ali, ó, agora a gente, né, porque tem essa busca por levantar a bandeira. Uma Mulher Fantástica, não, um filme super delicado e que tem uma coisa, assim, que é a primeira vez também que uma mulher trans, que uma pessoa trans ganha um prêmio por atuação. E a Daniela Vega, que tá, assim, de uma excepcional, fantástica nesse filme, disparado o melhor filme que eu vi estrangeiro esse ano. O filme chileno do Sebastián Lelio, que também fez o Glória, que foi um filme que, na época, fez muito sucesso também. Então, merece ser visto e celebrado. Ele tá entrou pros filmes finalistas, já concorrendo ao Oscar também.
É, tá pré-indicado, né?
Tá pré-indicado, já. Ele fez essa última lista, assim.
Muito bem. Então, é um filme chileno, o indicado chileno, né? Uma Mulher Fantástica foi o melhor filme da Patrícia do mês de setembro. Ela falou mais desse filme no nosso episódio.
É, eu falei mais.
É, no nosso episódio 30 dessa quarta temporada, Filmes de Setembro, Uma Mulher Fantástica. Eu fiz uma categoria pra mim, pra poder fazer também, que a minha categoria é o melhor filme que ninguém ouviu falar.
É, eu tenho alguns nessa categoria aí. Eu vi vários nessa categoria.
Pois é, sabe aqueles filmes que passaram assim, né, ou pelo cinema, ou pela Netflix, enfim, e as pessoas perderam. Eu cheguei a comentar sobre esse filme, ele foi uma das minhas surpresas, um documentário chamado Ícaros, que eu até recomendei pra Patrícia sobre... Tá na Netflix disponível. Eu não quero falar muito, eu espero até que as pessoas não busquem trailer nem nada. É um filme sobre Olimpíadas, doping, Rússia. Se você ama as Olimpíadas, você precisa ver esse filme. Vai te tirar um pouco desse amor todo, mas é um filme que é uma realidade que eu acho que a gente precisa saber. Eu não poderia deixar de falar, até queria que o Maguinho falasse, me ajudasse a falar melhor. Ele já falou 500 vezes desse filme. Mas um dos filmes que chegou aqui no Brasil e poucas pessoas comentaram, falaram, enfim, descobriram que ele estava aqui, foi o Raw, né? Também conhecido como Grave, um filme francês extraordinário. Talvez um dos melhores filmes de terror ou drama, enfim, é uma categoria meio estranha pra esse filme, mas definitivamente tem bastante coisa de terror nesse filme, e é um filme interessantíssimo, assim, com uma mensagem muito, muito marcante, filme com cenas completamente inesquecíveis, assim, e que é difícil recomendar esse filme, porque você precisa ter um estômago pra ver o Raw. Também tá disponível na Netflix e merece uma olhadinha. E eu não poderia deixar nessa categoria de falar de um filme que a gente fez o cast, que foi o Brawl, em Cell Block 99, que é um filme que a gente falou bastante, né, Paty e Renato?
É sensacional.
Você não ouviu falar nesse filme, Brawl in Cell Block 99, a gente fez... Agora em novembro, o cast sobre ele. Vale a pena você ouvir, pelo menos a parte sem spoiler, pra você ver se você se interessa. Nenhum desses filmes é um filme pra todo mundo, mas eu aconselho você dar uma olhadinha e ver se é pra você. Vocês têm algum outros filmes que vocês acham que se enquadram nessa categoria, Renatão?
Ah, tem filmes legais que a gente comentou aqui. O Bom Comportamento é um filme que não teve tanta chance.
Que entrou também como os meus melhores do ano. Zama, que também entra como... Também entraria como uma das minhas menções internacionais, mas ele também entra aí. Que é da Lucrecia Martel, que é incrível. Também.
Renatão?
É, o Bom Comportamento pra mim foi uma das grandes surpresas que a galera não descobriu tanto esse filme aqui no Brasil. É, eu gostei de um filme chamado Marjorie Prime, que ele foi lançado em Video Demand, que é maravilhoso, acho que vale a pena a galera descobrir. É aquele tipo de filme que ninguém ouviu falar e é como se fosse Lagosta ano passado. É. Que a gente comentou no final e ninguém sabia, e é um filme que a galera vai acabar descobrindo e vai se amarrar.
Né?
Então, é muito bom, muito bem atuado. Então, Marjorie Prime vale pra galera conhecer.
Tem mais uma menção, que é um filme que acabou que alguns de nós vimos, que poderia ter entrado também como uma das minhas menções como filme estrangeiro, que é O Seu Nome, que é uma animação. Que filme maravilhoso. Eu vi e falei assim, Maguinho, vai ver esse filme.
É o Your Name, você tá falando?
É, o Your Name. Que é muito bacana.
É maravilhoso.
E assim, eu não sei se a gente tem categoria de animação, mas esse filme, assim, pra mim, ele ganharia disparado o melhor filme de animação desse ano.
Eu assisti ontem.
Se a gente tivesse feito.
Eu assisti, é verdade. É fantástico. Eu ia só citar também três filmes rapidinho, que é o próprio Your Name, que é uma animação que também tá na Netflix, belíssimo. Corroborar o que o Marcelinho falou, o Raw é uma experiência... pra ser vivenciada por todos, né, que conseguirem. E tem um filme que, assim, poucas pessoas viram, mas que é muito interessante, que é o It Comes at Night, que é Ao Cair da Noite. É um suspense muito interessante. Então é isso, acho que a galera já tem aí bastante material.
A galera, final do ano, quiser dar uma olhadinha no Netflix, várias dessas dicas já
estão
lá.
Tem bastante coisa.
Já estão lá,
inclusive o Raw.
Falando em Netflix, tem um filme interessante pra quem gosta de sátiras. É War Machine, é um filme novo do Brad Pitt. Novo, né? Foi um dos filmes que ele lançou esse ano.
Tem 6 meses.
Pois é um filme bem interessante. Eu me diverti vendo esse filme. O Ao Cair da Noite, o Maguinho falou, é extraordinário. Eu vi no cinema, é maravilhoso. Foi a minha surpresa, se eu não me engano, de maio. Eu queria falar também num filme que o Renato chegou a falar dele, eu acabei vendo por causa do Renato. Zé, a Cidade Perdida.
Sensacional.
Que é um filme com Charlie Hunnam. Pra quem diz que o Charlie Hunnam é mau ator, tem que ver esse filme, tá? É um filme muito legal, de um diretor maravilhoso.
Pra quem ainda tem dúvida do Robert Pattinson.
E Robert Pattinson.
Perfeito.
Bom comportamento.
Um ano bom pro Robert Pattinson, sem dúvida nenhuma.
Se reinventou, assim, extraordinariamente.
E eu quero citar um filme, o Caddy, que é um filme turco, que o Maguinho e o Renato me indicaram, que é o filme sobre os gatinhos da Turquia.
Olha.
É o documentário de gatinho.
Ah, eu não vi o documentário.
Quem gosta de gato já viu esse filme, que eu conheço várias pessoas que gostam de gato e já descobriram esse filme. Sem sombra nenhuma, também foi um filme que passou muito rápido, mas muito interessante também. Podemos entrar nos melhores filmes do ano?
Ah, podemos,
né? Sim. Depois a gente vai fazer as menções, então eu vou pedir pra vocês só ficarem em um filme só. Qual foi o grande filme do ano? E depois, até o final do cast, a gente vai fazer as menções também. Vou começar com Renato Maciel. Acho que eu sei qual é o seu, mas eu quero que você diga pro nosso público.
É, eu deixei claro aqui no mês passado qual era o meu filme do ano até aquele momento. E não tem muito tempo que a gente gravou, basicamente, lançamento visual, Star Wars. E mesmo assim, não bateu. Pra mim, Terra Selvagem foi o filme mais interessante que eu vi no ano. É, eu gosto muito do Sheridan, a gente já comentou aqui algumas vezes dele. Falei do filme no cast mês passado, então quem quiser ouvir melhor, só dá um pulinho lá. Mas eu gosto muito da maneira que ele moderniza os slashers, eu gosto da maneira que ele trata os assuntos, porque ele coloca comentários sociais, comentários econômicos, em cima de histórias muito atuais. É, você consegue se identificar com os personagens, você consegue se identificar com as frustrações, com as necessidades deles, então cada ação deles é justificável e é compreensível para o público que está assistindo. Tem sempre diálogos viscerais e cenas muito brutais. É só você ver todo o trabalho dele como roteirista, e esse é o primeiro trabalho, é o segundo trabalho dele na direção, mas é o primeiro realmente mainstream. Atuações fantásticas, até o Marcelinho comentou que ele voltou a acreditar no Jeremy Renner como ator vendo esse filme, porque realmente é uma atuação fantástica. O Gil Birmingham também está fantástico no filme, assim como a Elizabeth Olsen, então são atuações incríveis num filme muito bem dirigido, muito bem roteirizado, a fotografia é maravilhosa, ela compõe aquele cenário e ajuda a criar toda a atmosfera que o filme precisa passar pra gente. Então, Terra Selvagem é um filme que não teve tanta chance da galera assistir, ele saiu no final do ano, pra mim é o melhor e também é uma das grandes surpresas que a galera deixou de assistir, mas não dá tempo de correr atrás no cinema. Eu espero que ele apareça no Oscar, mas acho difícil.
É, eu também acho. Ele tá no meu top 10, Renatão, sem dúvida nenhuma. Achei um filmaço também. É que eu te falei isso no cast que a gente falou dele, né, nos filmes de novembro. É, eu ainda achei o A Qualquer Preço um pouquinho melhor, também estreou esse ano. A Qualquer Preço foi escrito por ele também.
Foi só escrito por ele.
Mas é a cara dele, né? Quem vê os dois filmes, dá pra fazer uma sessão dupla desses dois filmes, sem dúvida nenhuma. Eu gosto mais do A Qualquer Preço, eu vi 3 vezes já o A Qualquer Preço, eu acho extraordinário. E olha só, é o meu segundo melhor filme do ano. É, Maguinho, seu melhor filme de 2017? Ele falou pra mim que é uma surpresa, hein? Vamos ver.
Será, gente? Tararara. É o Alien Covenant.
É o Pequeno Chefinho.
Bom, gente, cara, é com muito prazer que eu... Que meu filme do ano, ele na verdade ele vai pra um filme que na verdade eu nunca imaginei que tivesse a sua continuação. Ainda mais 30 anos depois. Então, depois desse spoiler, eu...
Olha só.
Vou para o mundo que meu filme
que
do ano, babando mesmo no cast que vocês fizeram, caro Marcelinho e nossa querida Patrícia. Meu filme é Blade Runner 2049. Ah, e que experiência cinematográfica, sensorial, dramática, de forma incrível. Acho que assim, James Villeneuve já se consagra como um grande diretor da época, entendeu? Consegue resgatar toda a aura cyberpunk, toda a magia do filme original, com uma roupagem moderna, entendeu? Tem uma grande fotografia que coloca, eu acho, que o Roger Deakins como o grande favorito do ano, né? Esperamos. Entendi. Hans Zimmer emulando o lendário Vangelis de forma incrível. Enfim, um filmaço obrigatório para os fãs de cinema e eu acho que com louvor levo meu voto para o melhor filme de 2017. Blade Runner 2049.
Uma surpresa mesmo!
Yay, muito bom!
Olha que
surpresa! Surpresa! É.
O Maguinho esqueceu um fato. Esse foi o ano de La La Land, cara. Como é que ele esqueceu isso?
Como o nosso caro Renatão, eu não coloco filmes já premiáveis. La La Land é um dos filmes, cara, amigo ouvintes, da minha vida. É um dos filmes, eu vi 3 vezes, mora no meu coração, já foi premiado, já falamos dele, e o lugarzinho dele tá aqui no coração.
É porque eu tenho a cabeça igual do Maguinho. Pra mim, tipo, depois do Oscar, o ano acaba, já começa
outro. O ano acaba, já começa outro, eu também tenho essa sensação.
Mas, Renato, então como explicar Mother? O Maguinho encheu o nosso saco com Mãe durante um mês. Mas, olha, eu fico feliz que foi o Blade Runner, um filme que o Maguinho não falou tanto, né? Mas que, aliás, ele não teve a oportunidade de falar no cast.
E que, inclusive,
agora.
Ele não tinha uma relação tão boa com o primeiro, né? Ele veio a ter depois desse.
Pois é verdade.
que olha, é interessante a beça.
E olha, um detalhe aqui, o Maguinho tinha escolhido ano passado o Denis Villeneuve como melhor diretor de 2016, e agora, escolhendo Blade Runner, acredito que ele está dando outro prêmio pro Denis Villeneuve também, né, Maguinho?
Verdade, é um diretor extremamente inventivo e, assim, top, já se transforma com um dos grandes diretores desse século, entendeu?
Maguinho, o Blade Runner 2049 é o meu terceiro filme. Já falei meu segundo e meu terceiro já. Meu top 3 aí, só falta o meu primeiro.
Mas, cara, eu tenho uma ligeira aposta pro seu primeiro lugar, mas você ia me chocar muito se você escolhesse o filme que eu tô achando que você vai escolher.
Bom, antes do meu melhor filme, eu vou pedir pra Patrícia revelar o dela. Por favor, Patrícia, o seu melhor filme de 2017, por favor.
Facilmente seria o Blade Runner o meu filme, meu melhor filme. Ele acabou ficando em segundo lugar e o melhor filme desse ano pra mim, que assim, tanto Blade Runner quanto esse filme acabaram de alguma forma virando filmes da vida, porque eu acho que são filmes que cada vez que você vê, você tem uma experiência diferente, você percebe uma coisa diferente. Então eles têm essa capacidade que eu acho que são filmes atemporais, assim como o primeiro Blade Runner. Mas meu primeiro lugar ficou com Mother, pela quantidade de coisa que esse filme me proporcionou.
Olha só, a gente falou pra ela ver.
Fui assistir muito tempo depois e foi um filme assim que eu passei o filme inteiro na beira da cadeira e tantas coisas acontecendo e cada cena era uma possibilidade, na verdade. Esse é um filme que cada cena ele é uma possibilidade de compreensão diferente. Então, de repente, você tá achando que é uma coisa, mas aí depois acontece outra. E como os meninos fizeram um cast incrível, e tá apto a muitas interpretações. E eu acho que isso no cinema, eu acho que é incrível essa capacidade de você fazer um filme que ele tira coisas diferentes de cada pessoa que assiste. Esse filme mexeu muito comigo de muitas maneiras e acabou ganhando um lugar assim eterno no meu coração. Eu já assisti ele de novo duas vezes depois que eu assisti, entre fotografia e roteiro e... Nossa, gente, eu não sei, nem sei por onde começar. Eu recomendo que quem não ouviu, ouça o cast de Mother, porque tá tudo ali. E mais um pouco, né? Com certeza cada um, você vai ter uma interpretação diferente se você não viu ainda. E se viu, ouvindo o cast, vai ter a possibilidade de pensar em coisas que você nem imaginou.
Cara, eu tô muito satisfeito. Os meus três filmes do ano foram comentados aqui.
Olha só.
Mother é um filme foda que eu converso sobre esse filme até hoje.
Até hoje.
E eu acho que é o único filme do ano que eu ainda falo até a data de hoje. Eu tava... Na sexta-feira eu tava discutindo sobre o filme no trabalho, porque agora o filme saiu pra Blu-ray, DVD. Então eu ainda tô indicando mais ainda pra outras pessoas. Eu passei pra galera do trabalho, então a gente tá tendo várias conversas sobre isso
e
lá.
E é legal isso, que cada vez que eu falo com uma pessoa diferente, é uma situação diferente, é uma resposta diferente. As pessoas entenderam coisas diferentes. Então tem muitas possibilidades, tem possibilidades infinitas, eu acho.
É um filme que te desafia a assistir. Toda vez que você vai assistir, ele te desafia a entender uma outra coisa. Então isso
e a ver coisas
muito especial,
que você não viu, ver detalhes que você não tinha percebido da primeira vez, da segunda, da terceira, tem sempre alguma coisa nova a ser descoberta. É muito, muito especial, eu acho.
Ô, Paty, falando em experiência de ver Mother, né, ver mãe, eu conheço uma pessoa que teve uma experiência única, que ela viu o filme de manhã e depois à noite foi ver o filme de novo, no mesmo dia, porque ele falou assim, cara, eu, definitivamente, esse filme mexeu comigo, eu não sei como, e eu preciso me desafiar de novo a ver esse filme. Maguinho, fale um pouco dessa escolha.
Não foi o filme
dessa
dele,
escolha,
né?
Não, com certeza está no top 5 dele. Mas fale um pouco dessa escolha da Patrícia, porque eu sei que foi um dos seus filmes do ano.
Com certeza. Fiquei aqui de pé, Paty. Foi uma das minhas menções aqui, que eu ia falar um pouquinho. Então, assim, e ainda é um filme que eu me pego, às vezes, sozinho em casa, ou no trabalho, ou dirigindo, pensando nele, né? E reparando, interpretando coisas que falei, cara, será que é isso? Será que pode ser aquilo? Porque o filme metafórico é isso, entendeu? Então eu só espero que assim, que o público que não viu, dê uma oportunidade. Escute o nosso cast, entendeu? É cinema da mais alta qualidade, entendeu? E sobre a história, vejam e façam bom proveito. Só isso.
Muito bem. Engraçado que vamos ficar com os quatro com filmes diferentes. Próximos, mas diferentes. O filme que eu coloquei de melhor do ano, eu vou te falar que até poucas horas eu ainda estava em dúvida. Mas...
É uma sequência?
Gente, que nervoso, Marcelo. Fala logo.
Eu já sei agora. Agora eu já sei qual que você tava pensando, Renatão.
Já, já imaginou?
Já. O filme que mais mexeu comigo esse ano, o filme que realmente que eu vou levar pro resto da minha vida é Okja. Eu não vi no cinema. Eu vi na Netflix. Blade Runner, eu tinha colocado ele como a minha maior expectativa do ano. Eu esperava bastante do Dunkirk, do Nolan. Eu esperava bastante do Blade Runner. Eu esperava bastante de vários filmes que vocês falaram aí. Porque eu gosto muito desses diretores. O Woke já... Eu cheguei a comentar sobre ele nas minhas expectativas. Amo o Bong Joon-ho, que é o diretor desse filme, sul-coreano. A questão é que o Woke já, ao contrário desses outros filmes, ele me surpreendeu de uma outra maneira. Eu fui surpreendido novamente pelo Nolan. Fiquei feliz de ele continuar me surpreendendo. A mesma coisa o Denis Villeneuve, mesma coisa o Darren Aronofsky, mas como falar do Okja? Que categoria que se encaixa o Okja? Ele é uma aventura, ele é uma comédia, ele é uma fantasia, ele tem o seu terceiro ato, é um filme de terror.
É um drama. É,
eu vi com a minha namorada e ela mal conseguiu olhar pra tela e realmente é bastante chocante. Ele é vários filmes em um só, ele tem os atos, na minha opinião, perfeitos. Muito bem amarrados. É um filme que a cada cena ele vai te mostrando uma coisa nova e surpreendente. Tem diálogos extraordinários. Tem atuações que são completamente fora da caixinha. Já que a gente tá falando do Mother também, eu acho que é legal de falar que o Woke já tem atuações completamente off, mas que são perfeitas com a temática do filme. E tem um outro detalhe também que sempre me remete a esse filme, sempre lembro dele. O elenco. É um elenco que eu sou simplesmente apaixonado por cada um desses
Swinton,
atores. É, Jake Gyllenhaal.
Tilda Swinton, Paul Dano.
E assim, acho que o melhor personagem digital do ano... Eu tinha algumas dúvidas quanto ao Woke já quando eu vi o trailer. E ao ver o filme, essas dúvidas se foram.
Ah, é verdade.
É extraordinária os efeitos visuais. E depois que eu fui ver como ele foi feito, eu fiquei mais impressionado ainda. Porque realmente são os efeitos mais impressionantes que eu vi esse ano. A questão da interação do ser humano com o efeito, eu achei o Woke já muito bem dirigido, muito bem feito, muito bem contado. E é o meu filme do ano, eu não consegui não colocá-lo no topo da lista.
Cara, os três filmes 10 que eu dei esse ano são os meus três primeiros filmes. E o Okja é o terceiro. Eu concordo inteiramente com o que você falou.
Também. O Okja é um filme espetacular, um filme de múltiplos gêneros. E uma coisa engraçada que o nosso cara amigo ouvinte não vai imaginar, o trailer não é nem um terço do filme. Entendeu? Principalmente o seu terceiro ato. É uma experiência também incrível, emocionante, angustiante, triste, divertida, é tudo isso.
E se você viu alguma coisa sobre o filme, assim, o filme não é o que você espera, né? O que você espera que é um filme que vá abordar uma questão específica sobre comer animais e coisas assim. O filme não é sobre isso. E isso é muito interessante, essa capacidade de você ir além daquilo que parece que é o que é, assim, né? Porque isso tá ali, obviamente, mas não é sobre isso o filme. Isso é muito legal.
Só o personagem Okja já é melhor ator do que muito ator aí hoje em dia. Tá? E o Okja, pessoa física, é extraordinário. Eu só queria dizer isso.
É melhor que a cara da Lavigne no Valério.
Disparado. Ai, mas aí também, né, cara?
Disparado.
Vamos combinar aqui,
é
tá fácil.
Né? Qualquer ator do Valério. Ô, Renatão, por favor, eu queria saber. É obviamente que escolher um filme é muito difícil. Queria que você desse as suas menções honrosas, os filmes que quase chegaram. É, valem a pena a gente mencionar também.
É, eu vou dar aqui alguns filmes que seriam fora de ordem, na verdade, porque todos os filmes que a gente comentou aqui estariam na minha lista, né? Estariam no que seria o meu top 10. Então, eu vou mencionar aqui outros filmes importantes pra mim, que foi o Corra. Eu acho que o Corra foi uma das grandes surpresas do ano. Eu adoro Jordan Peele. Fiquei muito feliz com a estreia dele na direção. Graças a Deus, agradou todo mundo. Ele é muito elogiado. Ele mostrou um talento dele ali. Mostrando um talento pra cinema de gênero, com pitadas de humor, grandes atuações, uma história muito, muito fantástica. Tanto que tá colhendo agora os louros dele na época de premiação. Outro filme que você sabe que eu adorei e eu tive a oportunidade de defender ele, eu vou defender, que é o Doentes de Amor. É outro tipo de filme que eu gosto. Eu acho o roteiro muito bom, eu acho as atuações muito boas. É uma história que é doce e ao mesmo tempo pode parecer algo que você já viu, mas ele não para de surpreender. Ele leva aquela questão do Boy Meets Girl para um outro nível, de uma forma super natural. Então eu acho que faz dele, sim, mais um filme surpreendente no ano. Acho que outros filmes que eu já comentei aqui brevemente, mas eu comentaria assim, que o Baby Driver também é um dos meus favoritos do ano. Eu já assisti algumas vezes ele depois que ele foi lançado no cinema. Pra mim ele ainda fica muito bom, ele não ficou só aquela empolgação da tela do cinema, sabe? Eu acho que é uma das melhores edições que eu vi no cinema esse ano. É, ele bate a questão do ritmo da música de uma forma que muitos trailers fazem pra vender o filme, e o filme inteiro tem essa pegada, já aquela introdução, aquele plano sequência no começo, que é incrível. Então tem filmes pequenos esse ano que foram surpreendentes e valem o comentário, lembrança deles aqui agora.
Muito bem, Renato, muito bem lembrados, ótimos filmes. Maguinho, eu queria saber de você, suas menções honrosas de 2017.
Vamos lá, eu tenho uma menção que eu vou falar, que é um filme que também vai surpreender, eu acho que todos vocês, não sei se todos vocês viram. Um filme que me emocionou muito, assim, eu vi na própria cabine de imprensa e a cabine estava fungando de soluçar intensamente, entendeu? Um filme que eu assumo que em condições normais eu não viria, pelo simples fato de ver o trailer 500 vezes, em todos os filmes que eu estava vendo, que a Via estava passando, eu estava achando um saco. Cara, amigo ouvintes e amigos de bancada, como é bom ser surpreendido, né? Isso o cinema faz e faz muito bem. Tô falando da adaptação do livro de R.J. Palacio, Wonder, que conta a história comovente e linda de Olga e Puma. Estamos falando de Extraordinário.
Extraordinário.
É um filme espetacular. Conta uma linda história de superação, aceitação, preconceito, mas de uma forma muito inspiradora. E tem uma frase que eu anotei lá na cabine, que é linda, que é mais ou menos assim: que se na vida você tiver que escolher entre estar certo ou ser gentil, escolha ser gentil. O mundo agradece. É um filme lindo que todo mundo tem que ver. E eu citaria também Fragmentado. Adorei Fragmentado. A volta de um diretor que eu adoro, fez parte da minha adolescência, M. Night Shyamalan. A Vilã, um filme oriental que nós comentamos no cast de novembro, espetacular. Uma das grandes trilogias do século, Planeta dos Macacos, A Guerra, né? Um encerramento espetacular de uma trilogia também espetacular.
Muito bem, ótimos filmes também. Patrícia, as suas menções, por favor.
Os meus três melhores já foram citados, que eram o Mother, o meu Blade Runner e o Oxygen, mas eu queria citar o Lady Macbeth, que foi assim um dos filmes que mais me surpreendeu esse ano. Eu fui assistir também numa cabine, não esperava muita coisa, esse filme acabou não tendo grande repercussão, mas é um filme belíssimo, não belíssimo com relação à história, é uma história super forte. Eu tenho essa coisa que os meninos brincam a beça sobre as minhas bandeiras feministas que eu fico defendendo por aqui. O Lady Macbeth tem isso, assim, é um filme que valoriza muitas coisas que eu acho muito interessante, assim. A Ghost Story também, que eu não sei como é
fantástico.
Que é o nome em português, que é um filme sensacional, que tem umas mudanças que são incríveis e é um filme inesperado, é um filme também que surpreende, é Bom Comportamento, que já foi citado também, e esse Your Name, que é essa animação, e é isso.
Eu vou falar alguns filmes que não foram mencionados aqui, mas também são desse ano, que são filmes mais antigos. Eu falei do A Qualquer Preço, que tem uma atuação extraordinária do Ben Foster. Uma atuação, assim...
Nosso querido Ben Foster.
Merece ser visto até por essa atuação dele. O último filme do Mel Gibson como diretor é o Hacksaw Ridge. Aqui é Até o Último Homem. Tá na Netflix, é um filme, assim, também extremamente surpreendente.
É muito
a cara do Mel Gibson, mas eu te garanto que a primeira hora do filme você nem vai dizer que é um filme do Mel Gibson. E talvez essa primeira hora seja o grande coração, a grande estrutura pro que o filme vai te apresentar lá na frente, e vale a pena dar uma olhada. O Manchester à Beira-Mar, o Renatão falou no cast dos filmes de 2016, que era o filme dele de 2016, mas ainda não tinha estreado. Ele estreou em janeiro de 2017.
Tá vendo? Essa coisa de Oscar confunde a cabeça da gente, porque esse filme, cara, é um dos filmes da vida também.
Mas a gente, como brasileiro, a gente tem que contar quando o filme chega aqui.
Pô, esse filme é maravilhoso. Entra aí nas minhas menções também, Manchester à Beira-Mar.
Pois é, mas Manchester à Beira-Mar é desse ano, é do começo do ano, mas é desse ano, então acho que vale a menção. E o filme que o Renatão achava que seria o meu grande filme do ano, eu preciso falar desse filme, porque eu só conheço uma pessoa que ama esse filme, sou eu. Transporting 2.
Gente, eu amo esse filme.
Me diverti demais no cinema e eu vi as pessoas meio com cara de merda ali. E eu falei assim, cara, é uma coisa pessoal. Eu não sei explicar por que eu gosto tanto desse filme. Ele fala muito comigo, com a minha geração. E eu, por incrível que pareça, eu não sou muito fã do primeiro, tá? Nesse caso aqui, eu tô como um maguinho com Blade Runner. Eu não sou tão fã do primeiro, eu acho o filme legal. Mas esse filme fala demais comigo. Demais. Eu acho que se você está na sua casa dos 30, próximo dos 40, precisa dar uma olhada em Transporting 2. É um filme extraordinário. extraordinário, na minha opinião.
Não, e é legal porque é aquela sequência que ninguém queria, ninguém pedia por ela, e ela veio e é muito boa.
E ela veio e ela funciona muito bem, e ela é bem diferente do primeiro, assim, ela levanta questões que são muito diferentes das questões do primeiro. Eu acho que ele amadureceu com os personagens, assim. Esse filme é incrível.
A gente vai dar uma nota pra 2017, como a gente fez no cast do ano passado, de 2016, mas antes eu queria ler uma listinha aqui que eu separei, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa exorcizar antes de virar o ano. A gente não pode só escolher o melhor filme do ano, obviamente. Eu anotei aqui os filmes que vocês, ao longo dos casts todos que a gente fez do ano, que vocês apontaram como o pior filme.
Caralho, é tipo In Memoriam do Ratos agora.
Que incrível esse bloco.
Eu não estou falando de Ratoeira. Ratoeira é aquele negócio que você, pra pegar o amigo, é aquele negócio que você joga o amigo lá pra ver o amigo se dar mal. Eu tô falando um filme que você, que a gente às vezes acreditou que podia ser alguma coisa, que a gente foi até de coração aberto e deu o burro de nada.
Nossa, eu tô curiosa pra ver.
São filmes que, eu vou ler essa listinha aqui, filmes que pelo menos um de nós viu e em determinado momento no cast veio pra dizer que são filmes ruins. Mas eu vou ler e depois eu quero que vocês me digam qual é o pior filme do ano.
Puta,
se é uma ratoeira ou se é um
provocado.
Desses. Se é um desses, tá? Vou começar a lista, vamos lá. Dominação, Passageiros, Os Penetras 2, Quem Dá Mais? Resident Evil, O Capítulo Final. Assassin's Creed, A Grande Muralha, Internet o Filme, Monster Trucks, O Chamado 3, A Cura, A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, Gostosas, Lindas e Sexys, A Cabana, Paixão Obsessiva, Rei Arthur, A Lenda da Espada, A Múmia, Sete Desejos, Sono Mortal, Os Guardiões, Dupla Explosiva, Death Note, Emoji o Filme,
Emoji,
Vazante, A Noiva e Boneco de Neve. Foram filmes citados pela gente em casts. Maguinho, por favor, eu queria que você começasse, porque muitos desses filmes você viu, e você viu mesmo depois que a gente falou que era ruim. Tá aqui o pior do ano?
Cara, que lista espetacular, cara, espetacular. Eu vou falar que sim, tem uma lista, tem uns 5 aqui que realmente são muito, muito, muito ruins. Dominação é horroroso, Assassin's Creed, por todo o carinho que eu tenho pelo
filme, esse Dominação, demais. Hein, filme esse?
Dominação foi um filme de janeiro ou fevereiro, Renatão, sobre possessão com Aaron Eckhart, cara. É lamentável.
Nossa,
é lamentável.
Que
A Cabana é um filme muito ruim também, pelo livro que é. Colocando todos esses que estão aqui, eu coloco como Boneco de Neve e A Noiva os meus piores filmes de 2017.
A Noiva, mas é porque você não viu Guardiões, cara.
O Chamado 3 também, eu concordo. Gente, Gostosas, Lindas e Sexys, nossa, tem um personagem que é uma geladeira gay. Só pra vocês terem uma ideia de que porra é esse filme.
Nossa.
Enfim.
Faltou Baywatch nessa lista também, que é bem ruim.
É, mas o Baywatch eu não acho tão ruim, por exemplo, quanto o meu pior.
Ah, mas não é o ruim dos netos.
O meu pior, eu vou dizer, eu não vi todos esses filmes aqui. Eu até achei o Ghost in the Shell legal. Eu até gostei do Ghost in the Shell. Eu achei Death Note legal.
Eu odiei o Ghost in the Shell.
O Renato não gostou. Agora, eu não vi todos esses aqui, mas a Múmia, pra mim, vai levar pelo conjunto da obra. Porque eu até gostei do Assassin's Creed, onde a gente fez o cast. Ah, Resident Evil. O capítulo final, eu vou dar um spoiler aqui. Resident Evil, que todo mundo vai cagar. Esse é o pior do ano. Sabe por que Resident Evil é o pior? Porque ele não é o capítulo final. Ele tem uma brecha pra continuação. Então vai se fuder.
Que merda, né,
se você,
cara,
não é o capítulo final. Patrícia, o seu pior do ano, por favor.
Sério, Emoji tava ali pra ser o pior, mas eu lembrei, você falou, teve Passageiro. Passageiro é o pior porque ele se propõe a ser um filme decente. Porque ele se propõe a ser um blockbuster com coisas interessantes, mas esse filme, cara, é um desserviço pra humanidade. Como eu odiei esse filme, eu queria morrer no cinema.
Muito bem. Renatão, você, dessa lista aqui, você empata com o Maguinho de quantos filmes você viu dessa lista aqui. É muito a sua cara também de ver esses filmes, mesmo sendo ruim.
Obrigado.
Seu pior filme de 2017, por favor.
Ah, eu não sei se é o pior não, cara, mas todos vocês comentaram são muito ruins. Os Guardiões é horroroso. A Noiva, eu acho que consegue ainda ser pior do que Os Guardiões. Rei Arthur é muito ruim, cara. O que a gente elogiou o Charlie Hunnam na Cidade Perdida de Z, a gente tem que falar mal dele aqui no Rei Arthur. Porque também não é culpa só dele, coitado, mas o filme é muito ruim, cara.
Ele é todo ruim.
Então não dá muito pra ajudar, cara. cara, eu, como eu comentei aqui, eu não gostei de Baywatch, eu odiei Ghost in the Shell. E Ghost in the Shell foi um filme que eu não vi no cinema, eu fui assistir depois, porque vocês ainda falaram que o filme não era tão ruim. Eu falei, ok, cara, vou dar uma chance. Nossa, não dá pra ver. O que eu tiro disso tudo, cara, é porque por um ano que saiu Power Rangers e vocês zoaram pra caralho, o Power Rangers não tá aqui nem na lista dos piores. Em off, todo mundo veio elogiar falando que o filme não é tão ruim assim.
Como que você não colocou o filme na lista?
Não, mas olha só, porque em defesa do Renato, Power Rangers não é um filme ruim.
Não é um filme, não é tão ruim.
Não é pra mim. Eu vi o filme, mas não, eu falei
eu que ia ver. Eu achei muito ruim, mas não é um ruim tipo
não passageiro é ruim.
Ou muito amor. Muito ruim nada, você elogiou o filme, falou que não é tão ruim não, assim, não é, não, que não sei o quê.
Mas também não dá pra botar em nenhuma lista.
É divertido, não é nem bom,
não é nem surpresa.
Nem quer pagar de malvadão, de descolado. Todo mundo aqui gostou dessa porra de Power Rangers.
Eu só queria, Renatão, e cara, amigo ouvinte, fazer um acréscimo com o que o nosso cara, o âncora, falou, que a múmia, cara, foi o primeiro filme de uma expectativa que a Universal tinha para um universo compartilhado de monstros que realmente não vai ter mais nenhum. O filme foi tão mal
nas
bilheterias
tudo, né?
Que a Universal pode ter acabado com toda essa ideia de vários filmes. Olha que coisa séria isso, gente.
Muito bem lembrado, Mike. Muito bem lembrado.
Cara, se parar pra pensar assim, eu acho que foi até uma boa coisa, um momento falhado.
Renatão, emenda você aí, dá uma nota pro cinema de 2017. Você deu 8,5 ano passado pro ano de 2016. Você acha que esse ano foi melhor?
Não, cara, eu vou ser honesto. Eu tava pensando em dar 8,5 de novo. Até você começar a falar a quantidade de filme merda que teve esse ano. Aí já começou a ficar um parafuso aqui na minha cabeça, pensando, mas será que a quantidade de filme bom é o suficiente pra equilibrar? E eu acho que é. Tem muito filme legal que a gente não comentou, sabe? Às vezes filmes pequenos que não chegaram ainda. Filmes como o Brigsby Bear, Ingrid Goes West, que são filmes pequenos também que eu gostei pra caramba do ano. Então pra cada filme independente desse, cada filme menor, cada filme de arte, em aspas, a gente tem um filme bosta, ok, mas equilibra, sabe? Então eu ainda acho que foi um filme, um ano bem interessante. Eu acho que mantém a qualidade do ano passado, que eu também não achei tão ruim. Então 8,5, mantém a média.
Maguinho, por favor, a sua nota. Se eu não me engano, você deu 9 ano passado, Maguinho. Eu queria saber de você, o que você achou de 2017, da sua nota?
Eu vou só assumir que a minha nota 9 é porque um dos filmes da minha vida, como eu falei, reside nele, que é o La La Land. Cara, falar de um ano cinematográfico é sempre muito gratificante e importante, né? Nossa, comentamos agora de uma pinca de filmes que a gente lembrou de ser muito, muito, muito ruim. Mas acho que entre mortos e feridos salvaram-se a grande maioria. Temos filmes espetaculares que comentamos aqui.
Salvaram-se a mãe,
salvaram-se,
né?
Salvaram-se a mãe, salvaram-se Blade Runner. E por aí vai. Eu acho que esse ano eu dou uma nota 8,5. Foi um bom ano também. Não como o ano passado, mas isso é uma questão pessoal. Mas foi um bom ano, sim.
Paty, pra você.
Eu não dei nota pro ano passado, né? Mas, pra mim, foi um ano 9. Eu acho que, assim, dos filmes que eu vi, teve muita coisa boa. Mas, além disso, eu acho que eu tô dando 9 pelo crescimento do cinema nacional. Eu acho que foi um ano, assim, que ele merece ganhar mais pontos pela quantidade de filme brasileiro bom que eu vi esse ano. E é muito gostoso você ir ao cinema, ver um filme brasileiro e você ver tanta gente no cinema. Cara, tem um documentário do Walter Carvalho que eu esqueci de citar, que é um filme de cinema, que passou quase 2 meses em cartaz, eu vi várias vezes, e todas as vezes que eu fui ao cinema, o cinema tava cheio. Cheio assim, né? Considerando 2 horas da tarde numa terça-feira. Então, eu acho que merece a minha nota 9. Um dos 2 filmes da minha vida, 3 talvez, estão nesse ano. Então, facilmente nota 9.
Eu vou dar 8,5, que foi a nota que eu dei ano passado. Mas é por isso que a Patrícia falou, porque os filmes que mais me surpreenderam esse ano foram filmes ou não falados em inglês, ou filmes de diretores, ou filmes em inglês de diretores que não são americanos, porque a gente acaba falando muito dos filmes americanos e acaba tirando o ano por isso. Parte alta da minha nota é pelos filmes nacionais, pelos filmes estrangeiros e pelos filmes que me surpreenderam. Filmes que eu não sabia que iam estrear e eu acabei indo ver e gostei. Ao contrário do ano passado, os filmes que eu sabia que iam ser ruins realmente foram ruins. Resident Evil, Chamado 3, a gente já sabia que esses filmes eram ruins. A Cabana, Rei Arthur. Então, assim, a gente já meio que esperava isso. Os filmes bons, você vê, a gente acabou pegando as nossas expectativas do ano. Pega lá o nosso cast de expectativas. A maioria daqueles filmes que a gente já tinha expectativas boas realmente foram filmes bons.
Né?
Então a gente não houve muitas surpresas. A gente ficou mais surpreendido com Mother, com Okja, enfim, com filmes assim, porque talvez a gente não tinha depositado tantas expectativas. Eu nem sabia que esses filmes iam sair, enfim. Eu achei esse ano morno. Eu espero ter mais surpresas em 2018. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se 2018 vai ser um ano tão melhor assim, não. Mas 2017 ficou no meio termo. Mesmo assim, tá com uma nota boa.
É aquilo, eu acho que sempre tem uma expectativa muito grande pros blockbusters, né? Eu acho que 2017 foi um filme que tinha grandes filmes que iam sair. Então, eu acho
que... Pô, cara, tem Guerra Infinita ano que vem. Pode não ser lançado mais nenhum filme no ano. Isso aí, esse tá
bom. Como esses filmes que a gente tava esperando de super-heróis e não chegaram lá, eu acho que talvez fique essa sensação, né? Mas como pra mim os filmes que eu gosto mais são sempre os filmes que não são esses, eu acho que talvez tenha pesado mais pra mim o fato de ter tido tanto filme bom de outras vertentes, né? Talvez por isso a minha nota seja tão discrepante da de vocês.
Não, e fazendo até um comentário sobre isso que a Paty falou, dos filmes de super-herói, eu achei os desse ano, por exemplo, de uma qualidade muito melhor que os do ano passado.
Sim.
Todos desse ano foram bons, tirando a Liga da Justiça, assim, brincadeiras à parte, é porque eu realmente não gostei do filme. Mas
não sei se todos, mas a maioria. Acho que
pô,
a
Mulher Maravilha é bom, Logan é bom, Thor é bom.
A gente esqueceu do Logan, né? Logan é um excelente filme desse
verdade,
ano.
Verdade, pá, esqueci do Logan.
Homem-Aranha é bom.
Eu esqueci completamente do Logan. Todos Logan pra bons, mim é um cara. Grande filme desse ano.
Enfim, então, eu queria agradecer muito, agora a gente chega aqui ao final do nosso último cast do ano. Queria agradecer demais a participação de todos vocês, não só ao longo deste cast, mas ao longo do ano. Eu sempre digo isso no final dos casts do filme do mês, mas vocês sempre se sacrificam todo mês, abrindo mão do trabalho, do tempo com a família, do tempo no trânsito. Queria agradecer demais, assim, essa participação de vocês. Vocês realmente fazem esse cast, assim como todos esses ouvintes que participam, que mandam, que veem os filmes por causa de vocês. E ao mesmo tempo, mandam pra gente dicas e a gente acaba vendo os filmes por causa deles. Então, eu vou começar com a nossa primeira dama, agradecendo a Patrícia, que teve, dessa vez, uma participação muito maior no nosso cast, né, Paty? Eu queria agradecer muito pelo ano que você concedeu a gente e que você possa participar cada vez mais na nossa quinta temporada ano que vem.
Eu não tenho nem como dizer como que é maravilhoso estar aqui e conversar com vocês sobre cinema e falar sobre esses filmes legais e ver os filmes que vocês me indicam e ouvir os casts às vezes dos quais eu não tô e ouvir as coisas que vocês falam. É muito mais do que uma honra, assim. Estar aqui salva minha vida várias vezes. Mesmo que às vezes por sei lá quais motivos eu não possa estar aqui, me salva sempre. E eu tenho certeza que tem outras pessoas que ouvem a gente que provavelmente têm essa mesma sensação, assim. É um prazer inenarrável poder ouvir vocês e estar aqui com vocês. Então eu só espero que 2018 venha cheio de coisas maravilhosas e poder participar vai ser sempre um prazer incrível. Muito obrigada pela paciência comigo e pelos convites e pela oportunidade. É incrível. Bom, eu tô nas redes sociais, então Patrícia Costa, no Instagram, no Facebook, então quem quiser me procurar, só chegar lá, discutir essas opiniões de quem não concorda e estamos aí.
Bem, Paty, obrigado mais uma vez. Essa questão toda de indicar filmes, né, que é o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá fazendo uma troca com vocês, ouvintes, e entre a gente. A gente sempre fez isso aqui, né, Maguinho? A gente sempre teve esse contato de trocar filmes. É mais fácil fazer pelo RatosCast, mas eu descobri um parceiro que eu espero que seja por muito tempo, que é Renato Maciel, me indicou alguns dos melhores filmes que eu vi esse ano. Renatão, realmente, acho que esse ano a gente conseguiu achar o nosso gosto, né, Renatão? Você vê os filmes e fala assim, Marcelinho, você precisa ver esse filme você vai amar.
É, vários filmes eu já lembro de você.
Pois é, todos os filmes que você me indicou esse ano, você foi na veia, assim, foi certeiro. Então eu queria agradecer demais a sua presença, a sua participação no cast. Você é disparado, o cara que mais vê filme aqui no RatosCast, né? E o seu Letterboxd prova isso. Então, eu queria que você deixasse seu contato também pros seus fãs que estão por aí também, Brasil afora, mundo afora.
Eu que agradeço, cara. É um prazer, assim, absurdo poder vir aqui conversar com vocês sobre cinema, poder ter o feedback da galera. Eu queria agradecer, assim, mais ainda a cada um dos ouvintes, a cada uma das pessoas que escuta a gente, para um pouquinho para ouvir e para dar um feedback. E é legal saber que vocês estão gostando, vocês estão rindo, estão se divertindo, estão pegando dicas e estão interagindo, né, dando dicas de vocês, e isso pra gente é o mais importante, sabe, é fazer essa troca de figurinha, porque aqui somos todos apaixonados por cinema, nós que fazemos o cast e vocês que escutam, então, o grande propósito aqui é isso mesmo, né, falar sobre filme, falar sobre cinema, conversar, quem quiser continuar essa conversa aqui, além da quinta temporada que vai vir no ano que vem, é só me procurar nas redes sociais, Facebook, Instagram, /RenaMarcel com 2 L's no final, e eu também tô lá no Letterboxd. Todo filme que eu assisto, eu comento no Letterboxd na mesma hora que eu termino, caiu, não esqueço, fico com tudo fresco do filme na cabeça, então quem quiser saber tudo que eu tô assistindo, e às vezes pego umas dicas de alguns filmes diferentes, umas paradas antigas, eu tô sempre colocando tudo que eu vejo lá, só procurar Renato Maciel ou Renan Maciel com dois L's no final também. E é isso aí, valeu galera, boas festas de ano pra vocês, até o ano que vem.
Muito bem, obrigado mais uma vez, Renatão. E como não me despedir desse cara que está literalmente aqui ao meu lado? A gente brinca demais com o Maguinho ao longo do ano, mas o Maguinho, ele é um cara que, eu sempre falo isso quando eu vou descrever ele, raramente fala mal de um filme, e quando ele fala mal de um filme, é uma das experiências mais divertidas de conversa que você vai ter com alguém.
E leitura também.
Pois é, então é um cara que quando escreve, escreve da maneira que fala, quando fala, fala divertido. Então é sempre muito gostoso escutar o Maguinho falando de qualquer filme, de qualquer produção, se ele tenha gostado ou não. Então disparado é um dos nossos campeões de mensagens, um dos nossos favoritos dos nossos ouvintes, Marcelo Perello, vulgo Maguinho. Muito obrigado mais uma vez por mais uma temporada. E nesse último cast do ano, eu queria agradecer do fundo do coração, mais uma vez, você ter participado tanto, seja pro bem ou pro mal. Não esqueça os seus contatos também, mãe.
Bom, amigos, é um prazer enorme. Eu tô aqui super emocionado. Fazer parte desse time realmente é muito gratificante. Eu acho que a gente falou de muita coisa boa, né? Só o Outcast tem essa diversidade cinematográfica e consegue deixar o nosso caro ouvinte com um leque muito rico, né? Quem quiser me achar, eu tô no Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço. Tem Facebook, Instagram, Twitter. Um Feliz Natal pra todos os amigos, ouvintes, amigos de bancada também. Um ano novo maravilhoso e muito obrigado por ter nos escutado, né? Tudo isso que a gente faz é pra vocês e nos aguarde na quinta temporada, tá? E como eu não podia deixar no último cast do ano, deixar minha frase básica, continue indo ao cinema sempre, um grande abraço e até a próxima.
Muito bem, Maguinho, mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado a vocês ouvintes, você que esteve com a gente até aqui esse momento. Eu avisei lá no início que nós íamos falar dos filmes mais diversos, da maior quantidade de filmes de 2017. Se você não fez a sua lista, volta e escuta tudo de novo, porque foi o cast mais completo de 2017, sem dúvida nenhuma. Eu sou Marcelo Cipressi, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive a minha lista dos melhores do ano, está lá no meu letterboxd.com/mcipressi. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, última vez do ano, um abraço e até o ano que vem.
Que bonito, vamos comer um pudim agora, hein, Marcelinho?